E agora a gente vai receber a repórter Silvia Munhato, que vai conversar conosco sobre a questão dos vereadores eleitos, sobre as bancadas de vereadores. É isso, Silvia, bom dia.
Bom dia a todos. Pois é, eu vou tentar fazer um apanhado assim, para ver a força dos partidos aí após essas eleições, né? Primeiro, pelos prefeitos mesmo, né? Os prefeitos, a gente pegou o número, então, do Tribunal Superior Eleitoral, que estão totalizados até agora, e somou com os resultados de ontem. Ainda faltam algumas prefeituras nesse número aí, mas os números não vão mudar tanto, né? E que dá o MDB, então, com 779 prefeitos, né? O PP com 683 e o PSD com 653. Esses seriam os três primeiros aí no total de prefeituras, né? Nos 5.568 municípios que o TSE coloca na sua página, né, como votação para esse ano. Sendo que aí, como vocês já ressaltaram em relação às capitais, né? O MDB, PSDB e o DEM vão governar mais gente nessa conta aí, né? Por conta justamente do PSDB liderando por conta de São Paulo, né? Que mais crescer em relação a 2016 seriam DEM, PP e PSD, né? Agora, o recorte para vereadores, vários estudos aí, os cientistas políticos já se debruçaram sobre esses números aí nas últimas dias, né? Depois das eleições. E eles podem refletir aí uma aproximação para 2022 com todos os poréns aí que o professor Emerson Sev já disse, né? São eleições diferentes, né? Com propósitos diferentes. Mas o Congresso em Foco, no seu boletim Farol Político, ele colocou lá, novamente destacando que o PP, DEM e PSD foram os que mais aumentaram nas eleições para vereadores, né? O MDB perdeu só 3,32% de vereadores, menos do que prefeituras, né? Embora ele esteja na liderança de prefeituras. E na esquerda, só o PSOL que ganharia, né? Nessa conta que tem dados preliminares só do primeiro turno, quer dizer, vereadores já fechados, né? O DIAP, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, fez uma outra análise com base na cláusula de barreira, né? Que passaria em 2022 de 1,5% dos votos válidos para a Câmara para 2%, né? E com o fim das coligações, né, para as eleições proporcionais lá em 2022, né? A Emenda Constitucional 97, ela fez essa subida aí da cláusula de barreira até 2030, né? Que seria o quê? Só teria direito a recurso do fundo partidário, né, e acesso à rádio e TV os partidos que conseguissem atingir esses, em 2022, 2% dos votos válidos distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação, com o um mínimo de 1% dos votos válidos em cada uma delas, né? Ou tem uma outra condição que seja então eleger 11 deputados federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da federação. Isso vai aumentando em 2026, vai para 2,5%, e as outras condições também aumentam, em 2030 vai para 3%, né? Então, a ideia justamente é tentar reduzir um pouco essa fragmentação partidária, né? E o DIAP, então, com base nos dados de vereadores, concluiu, então, que dos 33 partidos que lançaram candidaturas, 18 atingiram 2% dos votos, que seria só uma parte das condições, né? Que não atingiram e poderiam, então, não ter acesso, então, aos recursos do fundo partidário, nem acesso à rádio e TV, seriam PROS, PV, PSOL, PCdoB, PRTB, PTC, PMN, DC, Rede, Novo, PMB, UP, PSTU, PCB e PCO, né? Então, você vê aí que são uma grande quantidade de partidos, né? Mas, novamente, são eleições com propósitos diferentes, né? Seria só uma aproximação, talvez, para as eleições de 2022. Sendo que o maior percentual, então, continua com o MDB, 8,52% dos votos para vereadores, né? O cientista político da Fundação Getúlio Vargas, Jairo Nicolau, ele também compartilhou algumas coisas no Twitter dele, né? Que ele também sugere olhar os votos para vereadores para ver a força dos partidos. Ele selecionou aí 6 partidos, PP, DEM, MDB, PSDB, PT e PDT, viu variações pequenas, né, entre eles, de 2016 para cá, Mas ele acabou concluindo que PSDB, MDB e PDT têm uma queda nesses anos, nesse tempo, e o PP, o DEM e o PT conseguem se recuperar um pouco. Os votos para vereador nas cidades com mais de 500 mil habitantes revelam uma coisa interessante também, que é o PT na liderança, com 6,6% dos votos para vereador, e o DEM com 6,3%. Isso na cidade só com mais de 500 mil habitantes, né? E o MDB nessa conta cai para a sexta posição, com 4,9%. Um dado interessante do site G1 também, que eles fizeram com base no TSE, é claro, as legislaturas com menos partidos, elas são maioria. Em 2016, 50,07% das câmaras com até seis partidos, tinham até seis partidos na composição, né? Em 2020, isso aumenta para 81,62%, com seis partidos na composição, o que revela também já uma diminuição aí bastante significativa, né?